Copa delas.
Hoje foi dia de convocação da seleção feminina para os amistosos contra o Japão, nos dias 30 de maio em São Paulo e 2 de junho em Bragança Paulista. Luiz Ferreira esteve na CBF e traz todas as informações pra gente. Boa noite pra você, Luiz.
Boa noite pra você, Luciana Zogai. Boa noite pra todo mundo ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Estivemos lá mais cedo.
Sim.
Acompanhamos a coletiva do técnico Arthur Hiller, os dois amistosos contra o Japão. Um vai ser realizado na Neoquímica Arena e outro lá na Arena... Lá na cidade de Bragança Paulista. Vamos à lista de convocadas, porque tem novidade. Goleiras: Lorena, do Kansas City Current, dos Estados Unidos, Camila, do Cruzeiro, e Cláudia, goleira do Fluminense, única jogadora do futebol do Rio de Janeiro. Das zagueiras: Izarraja, do Cruzeiro, Kaká, do São Paulo, Tarciane, do Lyon da França, Maísa e Thaís Ferreira, do Corinthians. Laterais: Fê Palermo, do Palmeiras, Bruna Caldeirão, do São Paulo, Yasmin, do Real Madrid, da Espanha, e Fátima Dutra, da Ferroviária. Aí, primeira grande novidade dessa lista do técnico Arthur Elias. Meio-campistas: Angelina, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Duda Sampaio, do Corinthians, Laís Estevam, do Palmeiras, Yaya, do Corinthians, e Ana Vitória, do Atlético de Madrid, da Espanha. Atacantes: Amanda Gutierrez, do Palmeiras, Jennifer, do Tigres, do México, Gio, do Atlético de Madrid, da Espanha, Caroline, do Manchester City, da Inglaterra, Dudinha, do São Paulo, Johnson, atacante do Corinthians, brilhou nas seleções brasileiras de base, tem a sua primeira convocação para a seleção principal com o técnico Arthur Elias, Luane, do Atlético de Madrid, da Espanha, que jogou uma barbaridade no segundo amistoso contra os Estados Unidos, Debinha, do Kansas City Current, dos Estados Unidos, que volta à seleção, assim como a Rainha Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos. Mas o que o técnico Arthur Elias quer desses amistosos com o Japão? O que ele está pretendendo com ele? Que tipo de desafio ele quer colocar na seleção brasileira para enfrentar antes da disputa da Copa América? Ele responde:
é uma equipe que, desde que o treinador assumiu, tem marcado em linhas mais altas do que o Japão vinha fazendo. Também tem ficado um pouco mais com a posse de bola, né? O futebol japonês sempre teve isso, historicamente, de trabalhar e ter muita posse de bola, trabalhar cada jogada com paciência, com muita movimentação até a finalização, mas em um período aí de 3 anos optou por fazer um jogo mais vertical, e agora o novo treinador tem retomado um pouco mais, né, essa posse de bola e essa pressão mais alta. Então isso é interessante pra gente, né, especialmente por esses duelos, né, com as jogadoras que se movimentam tanto e que vão trazer essa dificuldade defensiva e ofensivamente a gente conseguir sair de uma pressão que é bem executada, bem coordenada, e criar oportunidades de gol, como a seleção vem criando contra todos os adversários. Foi assim também contra os Estados Unidos. Imagino que vai ser um jogo muito interessante, né, para quem acompanhar, porque a nossa proposta é essa, né? A gente entra em campo para vencer, a gente entra em campo para fazer as coisas acontecerem. Então eu acredito que vai ser um jogo de chances, né, para os dois lados, e que quem for mais eficiente, né, vai sair com a vitória.
Esse é o técnico Arthur Elias. A gente só lembra que durante a coletiva de convocação da seleção feminina, nós tivemos a apresentação dos novos uniformes específicos, especiais para a seleção feminina, e os ingressos para o jogo na Neoquímica Arena, dia 30 de maio, já estão à venda. Os preços variam de 50 a 100 reais, Luciana.
É isso, aproveitar para saber dela, que está aqui com a gente, Brenda Balb, o que achou dessa convocação, o que está esperando também para esses dois duelos, mais uma vez a seleção brasileira enfrentando uma seleção que está acima, né, no ranking da FIFA, dois confrontos importantíssimos para a preparação da seleção, né, Brenda?
Com certeza, Lu, mas dois jogos muito interessantes para a seleção brasileira. Eu acho que essa estratégia de jogar contra seleções mais fortes puxa a seleção brasileira para cima, né, faz com que o Brasil eleve o seu nível de jogo, e é uma estratégia excepcional adotada aí pela comissão técnica do Arthur Elias, juntamente com o Cris Gambaré, e chancelada pelo presidente Edinaldo, né, não dá pra gente não falar disso. E esses dois confrontos, eles serão muito importantes justamente por essa questão mais tática do jogo, né? A seleção japonesa é uma seleção muito rápida, muito veloz, que ataca muito bem os espaços, então realmente a seleção brasileira vai ser muito testada ali na fase defensiva do jogo, também na fase construtiva, né? Partindo ali pro ataque, então dois confrontos muito interessantes. E das duas novidades, né? A Fátima Dutra da Ferroviária, lateral da Ferroviária, e a Johnson, que o Luiz bem colocou, né? Que se destacou muito nas categorias de base. É interessante ver também essa renovação, porque desde o início do trabalho do Arthur Elias, ele bateu muito nessa tecla, né? Sobre renovação de time. Claro que a gente tem aí o retorno da Marta e da Debinha, que são duas jogadoras muito coringas nessa seleção brasileira, né? Que já viveram muita coisa com a seleção brasileira, mas acredito que é uma mescla muito boa e que a gente vai ter dois ótimos duelos contra a seleção do Japão.
É isso, tá de volta então, Rainha Marta, Debinha de volta também, novas jogadoras, para também a gente acompanhar nessa preparação aí do técnico Arthur Elias para a disputa da Copa América e mais à frente a Copa do Mundo. Já que estamos falando de seleção brasileira, vamos falar da seleção sub-17, né, que estreou no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano com um empate em 1-1 com o Paraguai ontem à noite. A partida foi realizada no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali. Evelyn fez o gol da amarelinha e Alisson empatou para a seleção paraguaia no primeiro tempo. O Brasil, que volta a campo na quinta-feira, vai enfrentar o Peru em sua segunda partida pela fase decisiva. A bola vai rolar a partir de 9:30 da noite também no estádio Pascoal Guerreiro. Seleção feminina, né, Brenda, que perdeu aí os 100% de aproveitamento que tinha na primeira fase e agora nesse hexagonal final começou com esse empate, mas tá indo muito bem na competição.
Com certeza, mostra aí a força da nossa base, né? Uma base que hoje já tem muito mais estrutura, tem muito mais respaldo para conseguir bons resultados. E é muito legal a gente ficar de olho, porque daqui a pouquinho essas meninas do Sub-17 serão as que vão estar lá defendendo, né, a camisa da seleção principal. Então, que a gente fique de olho nessas meninas, porque já já elas vão estar brilhando no profissional.